Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e o assunto dessa nossa conversa é investimento no exterior. A gente tem falado bastante aqui nos nossos encontros da importância da diversificação, da importância de ter alguns ativos expostos em moeda estrangeira, né, como parte de uma diversificação de um portfólio. Então, a gente montou essa nossa conversa aqui exatamente para poder mostrar um caminho diferente para você, investidor. Então, o nosso convidado aqui hoje é o Gustavo Aranha, que é sócio e head de RI da Geo Capital. Tudo bem, Aranha?
Tudo bem, Denise. Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. É assunto legal e importante.
Isso aí, obrigada. A gente que agradece a sua presença, viu, Aranha? Então, como ele mesmo falou, participa da nossa conversa o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha?
Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo, por participar.
Então, vamos lá. Então, a gente quer... eu queria que vocês começassem explicando para a gente o que é a Geo Capital. Então, vocês são uma gestora brasileira, mas vocês não é que vocês investam em BDR, vocês investem nas ações mesmo lá fora, né? Queria que você desse uma geralzinha, coisa curta, para a gente entender o que é a empresa, depois a gente começa a bater um papo.
Tá ótimo, tá bom. É isso mesmo, a Geo é fundada em 2013, e desde então a gente só tem uma estratégia e uma visão, um plano de longo prazo, que é, desde 2013, é o mesmo, que é trazer para o investidor brasileiro, de uma forma simples, fácil de entender, em português, o que tem de melhor nos outros 99%. Né? E por que, que eu falo os outros 99%? Porque o total de valor das empresas brasileiras listadas é só 1% do total das empresas listadas do mundo. Então, quando o investidor brasileiro resolve investir em ações e compra só ativos brasileiros, ele está investindo 100% da sua renda variável em 1% das possibilidades que o mundo lhe dá. Então, isso para a Geo sempre foi de ponta cabeça e sempre foi uma realidade do investidor brasileiro. Por vários motivos, culturais, juros alto, enfim, tem uma série de questões que levaram a isso. Isso vem mudando e a Geo está desde 2013 com essa bandeira, contando e tentando convencer e mostrando para os brasileiros por que é importante diversificar. A gente é uma companhia brasileira, com sócios brasileiros, já tem mais de 1 bilhão sob gestão, mais de 1.200 cotistas, e vem crescendo bastante e nos últimos anos, né, especialmente no último ano, vendo que os investidores brasileiros, de fato, estão olhando mais para isso, estão querendo entender mais de ativos globais. A gente tem 27 pessoas na gestora, 10 só no time de investimento. Então, contando super rápido a história, é isso. Desde 2013, tentando trazer o que tem de melhor dos outros 99% da renda variável para os brasileiros.
Bacana. Deixa eu começar fazendo a primeira pergunta, que é justamente o tema, né, da nossa live. Por que, né, investir em ações globais com uma gestora local, né, ao invés, obviamente, de uma gestora internacional? Você já antecipou falando um pouquinho do aumento, né, da demanda do investidor brasileiro por ações no exterior. Ao mesmo tempo, aumentou também a oferta, né, dos produtos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você acha que vantagem competitiva, né, você acha que a Geo tem para o investidor, né, pessoa física brasileiro?
Essa pergunta é muito, muito legal, que ela é inclusive o tema da live, porque ela sempre, obviamente, aparece, especialmente agora, Pedro, como você falou, que a oferta tem sido muito maior do que em 2013, a gente estava praticamente sozinho falando disso, e isso já não é verdade, e a gente acha esse movimento bom, não ruim, porque realmente traz o spotlight, traz o holofote, né, para essa classe de ativo, para esse movimento. Eu gosto de responder essa pergunta, primeiro com a pergunta ao contrário, do por que não? Né? Quando a gente montou a Geo, essa era uma dúvida. Será que é possível fazer uma empresa, montar um processo de investimento eficiente, capaz de gerar bons retornos para o investidor brasileiro aqui do Brasil? Né? E quando a gente, nesse primeiro momento, uma etapa da fundação da Geo foi justamente estudar o que tinha de melhor globalmente em gestão de global equities, de ativos globais. E aí você olha para fora e você... A gente sempre fala o lá fora ou aqui no Brasil, mas o lá fora, você vê bons gestores, excelentes gestores, na França, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, aonde é lá? Né? Então, a primeira coisa que a gente fala é assim, por que não uma empresa brasileira? Qual é a diferença de uma empresa brasileira ou de uma empresa espanhola ou de uma empresa francesa? A gente partiu desse pressuposto. O que a gente ficou desde o D0 com a certeza absoluta é que a gente tinha que montar um time de investimento muito top, capaz de concorrer com qualquer uma dessas casas que a gente olhou e admirou nos mais diversos lugares do planeta. Então, o primeiro ponto é assim, a gente falou de início, o brasileiro não tem nada de pior do que qualquer outro povo e São Paulo não tem nada de pior do que qualquer outro local. O que a gente tem é que montar um processo de investimento e um time de investimento capazes de rivalizar ou de entregar retornos da mesma forma que os melhores do mundo. E é isso que a gente vem fazendo desde 2013, tentando construir um time espetacular, especialmente quando se diz respeito ao time de investimento. E aí até um ponto que a gente sempre fala que, por sorte, e aí é sorte mesmo, não é que a gente pensou nisso lá em 2013, mas se você é um analista de investimento e quer trabalhar com Global Equities e está em Nova York, e a Gel tivesse nascido em Nova York, que é onde a gente fantasia o lá, né, o lugar certo para estar, talvez a Gel ia pegar o 18º melhor candidato, porque o primeiro ia querer ir na gestora muito top, o segundo ia querer ir no banco muito top. Imagina, uma gestora pequenininha, começando, deve pegar, não deve conseguir atrair os melhores profissionais. A gente aqui no Brasil, em 2013, falando de Global Equities, a gente conseguiu sempre atrair os melhores profissionais que queriam trabalhar em Global Equities no Brasil, porque só tinha gente. Então, a gente daí começou a montar um time, na minha opinião, muito forte de investimento. Agora, para não fugir da tua pergunta, tem sim um lado, eu acho, que para a gente é melhor investir com alguém que está aqui, que é justamente o lado da relação, do relacionamento, de conhecer o investidor, estar aqui próximo do investidor, não estar aqui só porque agora o investidor quer investir, dar abertura, falar português, escrever as cartas em português, fazer live com os analistas de investimento, falar das teses de investimento. Então, a gente sempre quis que o investidor com a Gel tivesse o ativo e o processo de investimento que ele tem com as melhores casas do mundo, mas o atendimento e a relação com a Gel, igual ele tem com as melhores casas do Brasil, que conhecem o jeito do brasileiro, sabe o que o brasileiro gosta, está aqui para o longo prazo, não está aqui do curto prazo, porque é uma moda, tem um fundo que é um FIA, SVM, Ambima, então está aqui realmente enraizado no Brasil. Então eu acho que esses dois pontos me fazem olhar, obviamente, de dentro da Gel e de uma visão enviesada, que faz todo sentido investir com a gente.
Ah, eu concordo. Assim, historicamente, a gente viu, né, por outro lado, a gente está falando aqui de ações, né, mas a gente viu historicamente vários gestores de multimercado, né, com estruturas similares aos hedge funds, né, internacionais aqui, brasileiros locais, que sempre ganharam muito dinheiro operando no mercado internacional. Então, acho que vocês têm toda a capacidade, o expertise e a estrutura para fazer isso também dentro do universo de ações. Eu queria pegar esse gancho, a gente está falando aqui, né, de demanda, né, por investimentos no exterior, que de fato a gente que está no mercado já há um bom tempo, a gente viu que em alguns momentos isso de fato aumenta, em outros momentos diminui, tem um componente cíclico muito forte. Né? Eu me lembro ali no final do governo Dilma, apesar da oferta de produtos, né, você estava ali naquele momento, praticamente era o único fundo, né, que dava esse acesso ao investidor local aqui brasileiro, né, sem ter que mandar dinheiro para fora, mas a gente viu uma demanda muito grande por parte do investidor pessoa física brasileiro por investimento no exterior e o caminho natural naquele momento era mandar o dinheiro para fora. Você acha que dessa vez, esse fluxo que a gente está vendo, né, até um certo, tem muita gente falando de um modismo, você acha que dessa vez vai ser diferente? Você acha que tem um componente cíclico aí envolvido também? Você acha que é um negócio mais estrutural agora?
Eu acho, até Pedro, a gente tem uma relação, né, nós com a Genial e dessa época, né, a gente fala há muitos anos e conversa disso há muitos anos. E eu acho mesmo que até essa última vez, vamos chamar isso, até esse ano, a gente teve movimentos de aumento de demanda, onde as pessoas falavam mais de investimento no exterior, mas era sempre em momentos de crise aguda doméstica. Então era assim, putz, agora que estamos numa crise ou numa eleição, que tem um candidato que eu acho muito ruim e tal, será que eu não devia investir fora? Mas era sempre com essa conotação assim de fugir do Brasil e proteger uma parte do meu patrimônio. Nunca era assim, estruturalmente, montar um allocation, né, montar uma carteira que eu tenha estruturalmente ativos de outra geografia, que eu queira diversificar. Era mais um fugir daqui em momentos de muito estresse. Eu lembro que a mídia, eu dava muita entrevista, sempre perto das eleições. Agora é hora de investir fora do Brasil? E eu dizia sempre que agora também é hora, mas é sempre hora, na minha opinião, por conta daquele lance que eu falei do 99-1, né? Quer dizer, para a gente isso sempre foi de ponta cabeça. Esse movimento agora, Pedro, eu acho que ele tem, sim, um componente mais estrutural, que é os juros muito baixos, né? Isso não tinha nas outras vezes, né? Todas as outras vezes a gente continuava com um país ainda com muito risco, não que não tenha agora, mas com a taxa Selic meio que pagando por esse risco. E agora a gente não tem. Então eu acho que o investidor hoje, quando ele olha a nossa Selic e a percepção de risco que ele tem, isso desbalanceou. Então acho que hoje, se a gente imaginar uma Selic com juros baixo por mais tempo, e não estou dizendo que precisa ficar nesse patamar que está, mas baixo, baixo do ponto de vista histórico, eu acho que esse movimento é muito mais estrutural e eu acho a própria oferta de demanda de produtos diferentes vindo de fora já responde um pouco a isso. Quando era muito cíclico, você não via esse movimento das casas gringas virem pegar o dinheiro do brasileiro, né? E agora você vê. Então, eu tendo a achar que o movimento agora é sim um pouco mais estrutural, tem cara de mais estrutural do que das outras vezes. E até eu acho interessante que essa crise do Covid foi um último estopim. E por incrível que pareça, não é nada intuitivo, mas eu fiquei pensando nisso, precisou justo de uma crise global, porque atingiu lá fora também. Mas foi tão violenta e a recuperação, a sensação foi tão diferente de putz, os ativos globais claramente têm mais chance de se recuperar do que os ativos só brasileiros, que chamou ainda mais atenção para esse movimento, né? Então, eu acho que parece sim mais estrutural dessa vez.
Aranha, queria tirar uma dúvida contigo. Vocês têm investimento, ações do mundo todo ou ficam mais concentrados nos Estados Unidos? E outra pergunta é a seguinte, a gente tem visto que o índice Nasdaq, as empresas de tecnologia, tem tido um desempenho bastante favorável esse ano. Queria que você comparasse um pouquinho o rendimento das carteiras de vocês com o Ibovespa, com as ações brasileiras.
Tá bom. Aí, se você puder, eu ia fazer uma pergunta muito parecida com essa, só complementando, se você puder falar um pouco como é que vocês fazem o filtro, né, dessas empresas para vocês entrar no universo de investimento de vocês.
Tá legal. Bom, então era Nasdaq,
Nasdaq, performance, Europa, tá filtro então, e a composição geográfica.
Tá bom. É só para não deixar de responder nenhum. Falando, Denise, primeiro da questão geográfica, a gente busca ativos globais, realmente. Então, hoje... eu já vou falar isso melhor em mais profundidade na pergunta do Pedro, mas a gente tem um filtro que escolhe 60 ativos para compor o nosso universo de cobertura e depois dessas, um grupo delas, as que estão mais baratas, são as que vão efetivamente para o portfólio, mas essas 60 empresas, a gente quer que elas reflitam muito parecido com o que tem disponível no mundo todo, à exceção de Brasil. Então, hoje, 2/3 delas são americanas e 1/3 europeias. A gente ainda não conseguiu encontrar empresas asiáticas que tenham essas características que a gente procura, eu já conto quais são, mas o mandato é global, então pode ter Ásia, pode ter qualquer país, na verdade, à exceção de Brasil. Tá? Sobre o Nasdaq, eu acho que ele é um índice muito, muito vinculado a empresas de tecnologia, né? Assim como o S&P no final ficou também muito concentrado, mas o Nasdaq ele é por construção assim, então ele é mais sempre assim, o S&P está muito assim, mas o que a gente viu no final, acho que foi uma reação muito forte do mercado de ações, quando a reação ao Covid, a reação à crise foi todo mundo em casa, o mercado deu e entregou e colocou nos preços das ações de tecnologia ou que tinham qualquer negócio digital um prêmio muito grande em relação às outras, com essa visão de que, putz, todo mundo em casa quer dizer todo mundo usando mais e mais as empresas de tecnologia. O que em alguns casos a gente acha que é verdade, em outros casos a gente acha que não necessariamente é verdade, ou não necessariamente esse maior uso gera maior lucro, né? Porque muitas dessas companhias não têm lucros vindo do maior uso ou das pessoas em casa. Mas, enfim, o mercado, olhando no curto prazo, viu nessas ações um porto seguro, ou viu que elas mereciam valuations mais altos por terem negócios digitais, né? Agora, indo para a GEL, e aí juntando isso com a resposta, com a pergunta do Pedro, a gente tem na GEL um processo que a gente quer, como eu falei no começo, e não foi à toa que eu falei, o melhor dos 99%, né? A gente tem um investimento que começa pela qualidade. O que a gente busca é encontrar 60 ativos que tenham modelos de negócio, que sejam empresas muito dominantes nas suas cadeias e nos seus setores, e que, portanto, sejam as ganhadoras dos seus setores. Não importa muito qual setor, a gente realmente é muito pouco preocupado com o outro setor. A gente quer companhias incríveis. Então, a gente não olha assim, esse setor ou aquele setor, tecnologia, bancos, bebidas. Não, a gente olha a empresa. Então, o nosso filtro, Pedro, ele é um filtro que a gente chama de qualidade para estar no nosso universo de cobertura. A gente montou um scorecard que atribui notas para basicamente três... Depois a gente subdivide isso em 12 parâmetros, mas são basicamente três características que a gente procura numa empresa para ela entrar no nosso universo de cobertura de 60 empresas. Poder de preço, então ela tem que ter alguma coisa que torne aquela empresa muito única, e tão única que ela seja capaz de impor preço para o seu cliente, né? Diferenciado em relação aos seus concorrentes. Cultura de dono, aqui a gente fala basicamente de governança, como ela é gerida, que tipo de alocação de capital ela faz, quanto de alavancagem ou não ela tem ao longo do tempo, e crescimento, quais são as avenidas de crescimento que essa companhia tem para o negócio dela. Então, a gente criou de novo esse scorecard, a gente olha mais de 8 empresas por mês novas e coloca nesse início de filtro.
E esse universo ele é dinâmico, né? Esse universo isso. De 60 empresas ele é dinâmico, imagina.
Isso, se uma dessas 8 a gente acha que ela é melhor do que uma das 60 que lá estão, ela entra no lugar de uma das que estão. Então, é uma barra forçada, uma característica assim de entra uma, sai uma, então essa barra vai aumentando, né? Em tese, a gente vai tendo companhias que a gente acha melhores ao longo do tempo e vai tirando também companhias se o cenário muda ou a gente encontra alguma coisa que a gente não gosta. E a partir daí, a partir desse filtro de qualidade, a gente faz uma gestão ativa no portfólio para tentar gerar um portfólio para os nossos investidores capaz de gerar bons retornos.
E, Gustavo, você pode falar aí quais são as 5 maiores posições da carteira hoje de vocês?
Claro, eu vou falar companhias assim que são convicções altas nossas e que, portanto, tem essa dobradinha, né? Tem uma visão muito boa do modelo de negócio e também tem uma visão de que o preço, olhando 5 anos, acho que esse ponto é importante para a gente também bater aqui para quem não está assistindo. Tudo que a GEL pensa em termos de modelo de negócio, de valuation, então é para 5 anos, então é uma visão de longo prazo, né? Então, essas companhias que eu falar aqui tem essa característica dessa dobradinha aí. Eu diria Disney, né, que já é um caso antigo, quem já ouviu a gente falar, a gente sempre fala de Disney, é uma posição relevante nossa já há alguns anos. Eu falaria de Essilor Luxottica, a companhia de óculos, italiana, francesa, né? Hoje ela é francesa, ela é a junção da Luxottica com Essilor, uma companhia muito dominante nesse setor. Eu falei da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, ou conhecida como empresa do Buffett, é muito mais que isso, mas para quem não lembra, é a empresa de investimentos do Warren Buffett. Eu falaria Comcast, que é a companhia que tem uma participação enorme, muito importante em levar o Wi-Fi, não Wi-Fi, mas levar o cabo de fibra ótica de internet banda larga para as casas das pessoas nos Estados Unidos. Então é um negócio super resiliente, difícil de replicar. E eu falaria também de John Deere, a empresa de tratores, aquele trator verde e amarelo, super presente nos campos. brasileiros e uma referência no mundo todo, inclusive em tecnologia, em desenvolver tecnologias de ponta para agricultura de precisão. Esses são 5 cases super relevantes no nosso portfólio hoje.
É assim, o que eu acho interessante, né, que a carteira de vocês é óbvio, a gente está falando aqui de 5, mas tem outros papéis que compõem a carteira, mas ela tem um viés ali mais de valor, qualidade, né, do que ao invés dessa coisa digital, que é o que todo mundo normalmente pensa quando está falando de investimento no exterior. É óbvio, tem Conquest, né, que tem um componente ali ele tem um beta em relação ao desenvolvimento de tecnologia grande, mas é uma empresa de infraestrutura. Você tem a Disney, que também tem um vetor ali de exposição ao mercado de tecnologia grande também, mas é uma empresa que está muito, né, relacionada a consumo, né, mídia. Eu queria então que você falasse um pouco, você já falou um pouquinho sobre isso há 2 perguntas atrás, mas qual é a visão de vocês em relação ao setor de tecnologia, né? A gente viu ali uma recuperação muito forte do Nasdaq ali depois, né, dos principais momentos ali da crise, e aí logo em seguida a gente está vivendo agora uma mini realização. Já tem muita gente preocupada eventualmente, né, com uma explosão de uma bolha, já vi algumas coisas esse final de semana saindo, principalmente em alguns sites americanos falando de que, poxa, que a crise ali do Nasdaq há 20 anos atrás foi uma formiguinha perto do que está se aventando agora. Como é que vocês estão vendo isso? E por que que vocês não têm uma exposição maior a esse setor?
Tá bom. Eu voltaria, então, importante, acho a pergunta super boa. É importante voltar nas 60 empresas. Dessas 60 empresas, ou nessas 60 empresas, a gente tem Microsoft, tá, a gente tem Apple, a gente tem Alphabet, a gente tem Facebook, a gente tem Adobe, a gente tem, enfim, Illumina, que é uma empresa, não é de tecnologia, mas é de sequenciamento genético, então é uma meio... usa bastante tecnologia. Então, assim, quando olha o portfólio e não vê nas 5 principais nenhuma dessas... dá para te chegar a essa conclusão sozinho, assim, não olha a tecnologia. Mas não é verdade. A gente tem aí 6-7 empresas, 10% quase, né, do nosso universo de cobertura, empresas muito ligadas à tecnologia. Então, a gente gosta do setor. E, aliás, a gente tem até dificuldade hoje em chamar a tecnologia de um setor. Porque eu acho que cada vez mais o jeito que a gente olha para a tecnologia... é uma ferramenta e o que a gente olha muito é na companhia a capacidade de usar a tecnologia para se reinventar e para, se proteger, né, de possíveis novos entrantes. Então, assim, eu estava falando de John Deere. John Deere não tem nada de empresa de tecnologia, mas quando você vai conversar com a companhia, ela é muito, muito, muito à frente das concorrentes em termos de uso da tecnologia para o seu negócio, de agricultura de precisão. Então, a gente cada vez mais tenta abrir essa coisa de tecnologia é um setor. A gente tenta olhar mais para, assim, tecnologia é uma ferramenta à disposição de todas. E tem aquelas que usam mais e melhor e aquelas que usam menos ou pior, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, por que que a gente não tem hoje, nas grandes posições do portfólio, embora, por exemplo, o Alphabet está no portfólio, Illumina, que eu falei, está no portfólio, Cerner é um software médico hospitalar, está no portfólio, mas em posições pequenas, não está nessas principais posições. Preço. Né? Como eu falei, as maiores posições têm essa dobradinha. Negócio muito bom, com preço muito descontado, para a gente ter realmente posições grandes. Mas dentro do portfólio tem companhias de tecnologia, vamos chamar assim, mas em menor tamanho, em posições menores, por uma questão de preço. Realmente a gente vê valuations, esticados em várias delas, em várias a gente não investe, mas em algumas a gente investe em proporções menores, porque em alguns dos cenários que a gente traça, elas estão caras, mas em alguns outros cenários não necessariamente. Então, a gente tem posições menores, não estão nessas posições de alta convicção na dobradinha preço-qualidade, né? Sobre a questão da bolha e tal, eu tenho muita dificuldade, assim, de dizer se eu acredito nisso ou não. A gente olha muito pouco para índices, para questões macro, a gente olha muito no micro, né, as 60 empresas, e tenta conhecer com profundidade essas companhias. Mas a gente vê, e acho que é impossível, né, não olhar que um juros baixo, como a gente está vendo há muitos anos, né, isso não é novidade agora, todo mundo tem falado agora das respostas fiscais e monetárias pós-Covid, mas isso vem desde 2008, né? Isso não foi retirado, ele foi aumentado e acelerado agora, mas em cima de um processo que já vinha. É impossível olhar para isso e não achar ou não ver que isso, sim, causa uma certa inflada nos valuations de tudo, né? E sim, a gente vê muitos ativos que a gente vê em todos os cenários que a gente traça estão caros. Então, agora, daí a dizer que é uma bolha ou que vai estourar ou que é mais ou menos forte do que a gente viu em 2001 no Nasdaq, a gente não tem condição de responder.
Aranha, e os fundos de vocês são apenas para investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm pelo menos um milhão de reais investidos no mercado financeiro, sem contar imóveis, essas coisas. Isso é por determinação da CVM, né? Você vê mudança em breve? Como é que você vê isso, a democratização desses fundos?
Isso é uma bandeira que a gente também carrega desde 2013. Assim, a gente nunca entendeu por que que pro regulador brasileiro investir em Disney, Comcast, Berkshire, John Deere, as companhias que eu falei, é perigoso, ou só um investidor rico, né, pode investir. A gente tem essa bandeira, mas enfim. O que a gente vê é que as legislações em geral para investimento no exterior vêm sendo flexibilizadas e também é um movimento natural. Eu comecei com essa brincadeira, mas o regulador em geral segue mesmo a demanda do mercado e essa demanda é mais forte agora. Então, a gente mesmo já teve várias reuniões na CVM. Isso lá atrás ele falava, tá bom, mas assim, não vejo isso sendo pedido pelos investidores, né? Mas agora ele escuta. Então, assim, o primeiro movimento que a gente viu é que o BDR foi liberado para investimento do investidor de varejo e a gente sabe que é Ambima e tem um pleito junto ao CVM, a gente também, de equiparar, porque o nosso fundo ele só compra os ativos lá fora. Mas são os ativos que podem ter BDR e vários deles têm BDR. Então, para a gente não faz nenhum sentido o investidor poder comprar o BDR mas não comprar, e poder comprar um fundo de BDRs, mas não poder comprar um fundo que compra ativos elegíveis ao BDR. Então, esse é um pleito que a Ambima faz hoje, a CVM. Eu acredito que, se a gente olhar o histórico da evolução da legislação, isso vai acabar acontecendo. A CVM tem se mostrado super aberta e super em linha com essa demanda dos investidores. Então, eu acredito que isso deve mudar em algum momento do tempo, mas sim, hoje, no dia que a gente está fazendo essa live, nossos produtos são, por determinação da CVM, exclusivamente para investidores qualificados.
Acho que tem algumas perguntas boas aqui, Denise, se você quiser focar agora no nosso chat.
Tem, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta, então. Seguinte, que eu vi que você, os dois fundos de vocês que a gente tem aqui na nossa plataforma são, me pareceram assim, são dois fundos iguais, só que um está em dólar e o outro está em reais. Né? Eu queria saber qual é o critério para o investidor, do ponto de vista do investidor, qual que ele escolhe? Se ele, sei lá, tem uma viagem marcada, ele escolhe investir em dólar ou se ele... Não sei, qual é o critério que ele tem que usar do ponto de vista do usuário aqui para escolher?
Legal. Essa também é uma pergunta que, assim como o tema da live, essa também aparece bastante nos meus papos com os investidores. Legal que você tocou nesse ponto, Denise. Assim, eu gosto de... No fim, eu sempre brinco que quando vem essa pergunta do investidor, o que ele está me perguntando disfarçadamente é o dólar vai subir ou vai cair? Né? Porque, como você falou, os fundos são iguais. Eles têm o mesmo portfólio. A diferença é que um tem e o outro não tem variação cambial. Então, essa pergunta sempre eu acho que ela está disfarçada assim. Se o dólar subir, eu quero em dólar. Se o dólar cair, eu quero em reais. Né? A minha resposta, como eu não tenho a menor ideia se o dólar vai subir ou vai cair, e acho que pouca gente tem, mas a gente nem se propõe a ter, a minha resposta é sempre assim, não tem certo e errado. E depende de como você, investidor, que está me perguntando isso, ou está pensando nisso agora, escutando a gente falar, enxerga o dólar para a sua vida. Tem investidores que eu converso que falam assim, Gustavo, eu penso em reais, a minha carteira é em reais, eu quero ganhar em reais, e para mim, se o dólar, se eu investir no fundo em dólar e o dólar cai, eu perdi dinheiro, porque eu meço em reais. Para esse investidor, eu aconselho o fundo em reais, porque a gente não tem menor condição de saber se o dólar vai subir ou vai cair, não opera isso, então, se ele vai usar o dólar como uma classe de ativo tático, ele tem instrumentos mais eficientes para operar o dólar, a visão dele de dólar, do que o nosso investimento, que é de 5 anos, como eu falei, é olhando ativos de longo prazo e tal. Então, para o investidor que vê o dólar como uma classe de ativo que ele quer ganhar em reais no investimento, eu aconselho o fundo em reais. Mas tem aquele investidor que olha para o dólar assim, não, essa é uma moeda forte, referência, e que eu quero ter uma parte do meu patrimônio atrelada a ela. Uma parte do longo prazo meu eu quero ter atrelada a ela, porque eu acho que isso aqui tira risco do meu portfólio, eu não quero ter toda a minha liquidez em reais. Para esse investidor, eu acho que é um baita investimento um fundo em dólares, porque ele traz, como eu falei, ativos que a gente considera muito bons, as melhores companhias do mundo, e numa moeda forte para o longo prazo, que inclusive causa uma diversificação super relevante com os ativos que ele já tem aqui em reais. Em geral, essas coisas andam ao contrário. Então, eu sempre respondo com o famoso depende, me conta mais um pouco como você olha o dólar e eu te conto qual talvez para você seja melhor. E a melhor resposta também, quer dizer, eu complementando a resposta, é que eu, por exemplo, na física, a gente estava conversando antes, né, que eu tenho os dois. Eu tenho uma parte do meu dinheiro que eu quero em reais, mas que eu acho que investir em Disney, Comcast, Berkshire, é bom. Então, está no fundo em reais. E tem uma parte do meu patrimônio, uma parte grande do meu patrimônio, que eu quero ter em dólar, porque é a moeda que eu acredito que, para o longo prazo, é onde eu quero medir e deixar minha liquidez amarrada. Então, essa parte está no fundo em dólares.
Maravilha, Aranha. Então, vou aqui para as perguntas da audiência. Tem uma pergunta da Maria de Lourdes, acho que ela é cotista de vocês. Ela diz o seguinte, boa tarde, até 2019 o fundo acompanhava bem de perto o índice de BDRs aqui no Brasil, mas esse ano Geoempresas Globais em dólar acabou ficando bem para trás. O que ocorreu?
Eu não tenho que índice exatamente ela está comparando de BDRs na cabeça, mas eu vou contar um pouco o que aconteceu com o nosso produto esse ano, assim, e acho que responde. Como que é o nome dela? Desculpa, Denise.
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes. E aí também eu convido, se não responder, depois ela pode procurar a gente através da Genial ou direto com a gente responde. Mas esse ano, eu dividiria esse ano em dois momentos. Teve um primeiro momento ali de até 20 de março, e principalmente de 20 de fevereiro a 20 de março, onde os mercados caíram muito. E o nosso portfólio caiu mais do que os índices. Então, a gente teve um primeiro trimestre não muito bom. A gente caiu mais do que o S&P, do que o MSCI. São índices globais. E porque a gente tinha algumas companhias que a gente não devia ter e a gente aumentou um pouco no começo da crise. Companhias como Marriott, como Boeing. Companhias que, no final das contas, a gente até tirou já da planilha de cobertura. Então, a gente errou no primeiro trimestre. E teve aí um retorno pior do que os índices. Mas a partir do segundo semestre, a gente teve uma recuperação forte, desde o mínimo da nossa queda, a gente já subiu mais de 30% em dólar. Então, esse ano, e aí a gente está bem feliz. Mesmo que a gente, parte dessa alta, ficou atrás do índice também, mas aqui é um atrás do índice que eu acho saudável, porque a gente tinha menos tecnologia e mais companhias que a gente vê valuations mais atrativos. Então, eu dividiria, assim, resumindo o ano, eu dividiria em dois. Um primeiro trimestre, onde a gente errou e foi pior do que deveria ter ido, e um segundo e terceiro trimestres, onde a gente foi muito bem e recuperou parte relevante dessas perdas, e são dois trimestres que a gente acha o resultado bem bom.
O Ravel pergunta, qual a sua opinião em relação às Big Techs, em especial a Tesla? A queda recente é ruído ou sinal?
Tesla a gente não acompanha, não é uma das 60 empresas que a gente tem no nosso universo de cobertura. Então, quando eu digo não é uma das 60 empresas que a gente acompanha, tem duas hipóteses. Uma, a gente estudou, olhou e achou que ela não tem qualidade suficiente para estar entre as 60 melhores do mundo, ou a gente nunca levou a comitê, por qualquer motivo que seja. O caso da Tesla é o segundo, a gente nunca levou a comitê. Não é uma companhia, vamos dizer, com a cara da Gel. A Gel procura companhias que já têm um histórico longo de geração de caixa, de capital aberto. Então, eu não acho que a Tesla é uma companhia que a gente levaria para comitê no curto prazo. Então, eu não sei dizer, assim, sinceramente, não é uma companhia que a gente acompanha para eu dizer se é ruído a informação. Mas o que a gente viu é que teve, sim, um movimento técnico nas empresas de tecnologia lá fora. Teve grandes investidores que estavam comprando muitas opções dessas companhias, e quando o mercado viu que isso estava fazendo com que elas subissem, e Tesla era uma delas, teve uma reação forte, mas aí eu já não sei se o que é causa, o que é efeito, mas foi um movimento técnico importante que a Tesla sofreu, mas a gente não conhece a fundo, ficou com dificuldade de dizer.
E, Gustavo, como é que vocês veem, vocês levam em consideração aí nesse modelo de vocês, né, nos critérios de qualidade que vocês avaliam esse tema ESG, que aqui no Brasil agora chegou com tudo, né, aí na crise. A crise acho que foi um grande acelerador desse assunto aqui, mas lá fora já é um tema que está, né, no radar, no universo aí de todo mundo há bastante tempo.
Sim.
Como é que vocês veem isso?
No nosso scorecard, eu citei cultura de dono, né? E cultura de dono, a gente olha muito o G, governança. Né? Uhum. Então, assim, o governança do E, do S e do G, quer dizer, que é ambiental, vamos falar em português, né? O ambiental, o social e o de governança é algo muito natural para a gente já desde o começo da GEL. Governança é um dos pontos, a gente chama inclusive de cultura de dono, quer dizer, é olhar como a empresa tem, como é a governança da companhia, a gente olha isso de uma maneira muito profunda há muito tempo. O E e o S a gente está também incorporando no nosso scorecard, mas a gente ainda não está na mesma, vamos dizer, na mesma profundidade que o G. Então, eu costumo dizer assim, da maneira mais transparente possível, com certeza é algo importante. A gente já tem dentro do nosso scorecard uma nota para o ESG da companhia. Então, a gente se força a ter essa discussão e procurar alternativas, mas eu acho ainda prematuro dizer assim, a gente já está pronto e já tem incorporado nos modelos o ambiental e o social da mesma maneira que o governança está. Mas a gente sabe que esse caminho é um caminho sem volta e que a gente não quer porque é moda ou porque os investidores querem, quer porque entende sim que as companhias boas, né, rentáveis, dominantes e perenes no longo prazo, assim como a gente sempre acreditou que o governança era importante, a gente acredita que o ambiental e o social sejam relevantes, a gente vai certamente aprofundar isso ao longo do tempo. Mas hoje eu diria que é muito em governança e tentando entender maneiras de implementar com a nossa cara, do nosso jeito, de uma maneira inteligente, o ambiental e o social.
O Renan pergunta o que você acha da Netflix, já esteve no portfólio?
Não, a gente também é uma daquelas tipo Tesla que a gente nunca olhou, nunca passou por um comitê de investimento. Também um pouco nessa mesma linha de uma companhia com histórico mais curto, com inclusive histórico de geração de lucro curto. E então a gente não é muito, de novo, aqui não é nenhum juízo de valor. Quando eu falo que não está nos nossos 60 empresas, não quer dizer que a gente está dizendo que é ruim ou que a gente não gosta, simplesmente a gente é uma companhia que tem um círculo de competência e quer ficar muito focado naquelas 60 empresas. Claro que, de novo, a gente joga muitas companhias para competir com elas, é uma lista viva, mas Netflix também nunca olhamos com profundidade.
Só um comentário aqui que eu achei interessante, a pergunta que fizeram de Tesla, e fazendo esse gancho com o tema de ESG, que Tesla, né, está nesse universo de empresas de tecnologia, né, vendendo carros, né, que são movidos a eletricidade, né, ou seja, aí, ajudando a diminuir o consumo aí de combustível fóssil, mas, por outro lado, o tema de governança lá é super complicado. Né? A gente viu na crise agora, a Tesla meio que obrigou os funcionários, as fábricas, né, a continuar produzindo, mesmo ali nas localidades onde as fábricas estão localizadas, no meio do processo de lockdown, né? Então, assim, esse tema de governança que para vocês é tão, né, é importante, mesmo que vocês avaliassem Tesla, talvez ela não tivesse qualificado para entrar no universo das 60 empresas que compõem aí a potencial carteira de vocês.
É possível.
O Felipe pergunta quais são as 8 ações do seu radar neste mês.
Putz, esse não é um jeito que, Felipe, assim, esse não é um jeito muito que a gente olha esse recorte desse mês. Eu vou até dar um exemplo. Assim, a gente tem uma frase lá na GEL que quem escolhe o quê não escolhe quando. Né? Então, assim, a gente escolhe o que a gente quer comprar. A gente escolhe a que preço a gente quer investir nas companhias e em quais companhias. Aí a gente não consegue escolher quando. Eu vou dar um exemplo. A gente, nos últimos 2 ou 3 meses, a empresa que mais contribuiu para o retorno do nosso portfólio foi John Deere. Mas se você me perguntasse 3 meses atrás, eu não tinha a menor ideia qual seria a que mais contribuiria nos próximos 3 meses, né? Disney, que é uma posição importante, ela já contribuiu muito, mas eu não tenho a menor ideia quando é que ela vai destravar todo o valor que a gente vê nela, né? Então, assim, eu diria que o nosso melhor radar é o nosso portfólio, mas ele não é para o próximo mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Ele é para os próximos anos. E provavelmente, tomara que a gente se aproprie desse valor mais cedo para poder investir em novos casos. Mas enquanto o Disney tiver muito barata na nossa conta, esse Luxottica, Constellation, Comcast, John Deere, Berkshire, enquanto essas companhias estiverem muito baratas, e todas as outras, né, a gente tem hoje 30 posições no portfólio, mas enquanto elas estiverem muito baratas, eu diria que esse é o nosso radar. Então, talvez a melhor resposta é nosso portfólio.
E tem a pergunta aqui do Tatiano. Ele pede para você comentar GE e pergunta como você avalia a empresa. Você tem GE no portfólio?
Não, também não. É um conglomerado, né? Muito, assim, não olhamos. Melhor resposta que eu posso dar.
Tá, joia. Então, o Padilha, só conferindo, a gente tem esses dois fundos da GEL aqui na nossa plataforma. É o GEL Isso. Empresas Globais em dólares e o GEL Empresas Globais em reais, né?
Mesmo produto, mesma carteira, a única diferença é a questão da exposição cambial.
Isso aí. A Genial é uma parceira de longuíssima data nossa, sempre nos apoiou muito, queria inclusive publicamente, se é que dá para chamar aqui publicamente, mas de agradecer aí a Genial, todo o empenho que eles sempre tiveram em entender a importância da diversificação. Foi uma casa que desde cedo acolheu essa bandeira junto com a GEL e estamos na plataforma há muito tempo e é um parceiro bem importante nosso, bem legal. Nos orgulha muito.
Ah, que bom. Obrigada, viu? A gente fica muito feliz. Então é o seguinte, quem está nos assistindo e ficou com vontade de investir, mas não é o investidor qualificado, como é que ele pode monitorar essas mudanças na legislação para ver quando é que ele pode entrar? O que você está prevendo aí? Como é que ele pode acompanhar esses desdobramentos para, de repente, entrar? Porque, na verdade, o investimento mínimo é baixo, né? De 5 mil.
Esse
5 mil comparando com o investidor qualificado, você tem que ter 1 milhão. Mas, então, assim, muito mais pessoas poderiam entrar se não tivesse essa limitação. Como é que ele acompanha esse desdobramento?
Só os 5 mil, eu brinco que essa é o que a gente pode fazer, né, da nossa parte, de tentar democratizar o máximo possível, colocar um mínimo baixo. Porque mesmo aquele investidor qualificado, ele pode ainda não estar convencido, primeiro, a investir fora do Brasil e quer começar com um pouquinho, quer experimentar. Então, para a gente, é relevante ter um mínimo baixo, acessível, para trazer realmente o investidor qualificado, se quiser começar com um pouco, né? Sobre como acompanhar, Denise, eu acho assim que certamente, assim como foi amplamente divulgado pela mídia, quando a CVM liberou o investimento em BDRs para os investidores de varejo, como são chamados os investidores que não têm 1 milhão de reais no mercado, eu imagino que isso aqui vai ser muito também veiculado e muito comemorado até pelo mercado quando o mesmo se fizer presente para fundos de investimento exterior como os nossos. Mas também eu convido todo mundo a acompanhar a GEL e através da Genial, ou mesmo diretamente, porque certamente nós faremos muitas comemorações e convidaremos muita gente para investir conosco assim que isso se tornar realidade. Agora, sobre previsão, eu não tenho. Muito difícil saber. Eu sei que, de novo, a gente está em conversa, a Andina está em conversa, mas é muito difícil ter qualquer previsão de timing, assim, de quanto tempo isso pode levar. Né?
O que a gente pode garantir aqui do nosso lado, né, Denise, é que quando isso for anunciado, com certeza quem for cliente da Genial vai ser avisado. Uma outra coisa que eu acho que seria bacana também é que quem tem interesse por esse assunto acompanhe as redes sociais da GEL e o conteúdo que eles produzem também. Tem as cartas que são super interessantes. Então, com certeza, a GEL também vai ser ativa, né, na comunicação desse tema.
Certeza, isso nos interessa muito.
Então, quando sair essa determinação, você nos avisa, a gente marca uma outra live, você vem bater outro papo com a gente aqui, pode ser?
Prazer, e tomara que pessoalmente, né?
Ah, legal, tá convidadíssima a vir aqui no nosso estúdio.
Irei
Gustavo,
com prazer.
Queria muito agradecer a sua presença aqui. Padilha, quer dar uma palavrinha final aí para o nosso convidado?
Não, queria agradecer também pela parceria, pelos elogios. A gente, de fato, sempre acreditou nessa tese, né, de diversificação de carteira dos nossos investidores. A gente também vem pregando isso aqui há muito tempo, mas agora, né, com a crise, de fato, né, a gente vê que a pregação começou a gerar resultado. A gente começa a ver o fluxo aumentando, o interesse cada vez maior. Então, a gente é super otimista com esse assunto. A gente acha que com esse nível de juros extremamente baixo, o investidor, ele, de certa maneira, se obrigou, né, a olhar novas oportunidades, ativos, né, com uma correlação mais baixa com os produtos aqui locais. E a gente acha que um produto como o de vocês e o fato de vocês estarem aqui perto, né, do nosso lado aqui, né, ajuda muito na comunicação e entendimento do que vocês estão fazendo. Então, acho que o fato de vocês estarem, né, nesse ecossistema de investimento no exterior, o fato de vocês serem brasileiros, de serem locais, de modo algum desabona o trabalho de vocês. Acho que muito pelo contrário. Então, eu queria mais uma vez agradecer e deixar aqui à disposição para tudo que vocês precisarem aqui do nosso lado. A gente está, né, estamos aqui.
Não, eu que, se eu puder só, Denise, me despedindo já, eu que agradeço de novo o convite, um prazer sempre estar aqui, falar com os investidores de vocês. Quando quiser, estamos super à disposição. Como eu falei, isso faz parte da nossa proposta de valor para o investidor brasileiro ter uma parceira como a GEL para diversificar os recursos, mas de uma forma fácil, sem ficar falando muito complicado, escrevendo de uma forma simples, contando o que faz, transparente. Então, queria que o investidor brasileiro contasse com a GEL, através da Genial, obviamente, nesse movimento de internacionalização da renda variável dele.
Legal, então muito obrigada a vocês dois, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que quer também entender mais sobre investimentos, se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação do dia que o Gustavo Aranha voltar aqui para falar que vai democratizar, que todo mundo vai poder entrar, quem tiver cincão já vai poder entrar lá, ele vai voltar, espero que esse ano ainda, então você se inscreva no canal e clique no sininho para receber essa notificação e vir acompanhar aqui as nossas lives. Um beijo e até a próxima.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.